Ok, nós estamos nessa história de 2 Reis 8, estamos, podemos dizer, numa fase final, né, do relato. Não é a fase, assim, eu quero mostrar através dessa cronologia que esquematizei aqui, como esse, eu precisava de uma lousa, de uma coisa assim, umas três vezes maior para você conseguir enxergar essas subdivisões. Na verdade, algum tempo atrás, quem está colecionando essas folhas, na folha 27, eu fiz um diagrama mais ou menos parecido com isso. Mas se você tem, com certeza não está com você aqui. Então, a gente só precisa entender um pouquinho essa questão de cronologia, porque vai nos ajudar a entender o contexto. Eu tenho falado que tem várias maneiras de estudar a Bíblia. Você pode ler a Bíblia pegando um texto avulso, você abre a Bíblia, ou você não lê em sequência, você fala, eu quero ler o livro de Salmos, eu quero ler o livro do Evangelho de João, fora de ordem. Ou um texto fora de ordem, isso é válido, mas para você conhecer o plano de Deus, assim como se você estivesse lendo qualquer outro livro, você tem que começar no início e na sequência até o fim para você ter uma ideia. Agora, uma outra coisa que é muito importante, além de ver essa questão da sequência, se você lê, isso foi uma das coisas que eu achei tremendo quando nós estávamos estudando a vida de Davi. Você tem, por exemplo, na vida de Davi, você tem dois relatos paralelos, assim como a gente tem nessa época do reino dividido. Você tem o livro de Reis e tem o livro de Crônicas. No caso de Davi, tem o livro de Samuel, né, e tem o livro de Crônicas também. Então, quando você compara, quando você fala assim, não, eu não vou só ler em sequência, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas. Porque isso é importante, mas quando você termina o livro de segundo Reis, primeiro Crônicas vai voltar, como um dos quatro evangelhos. Você lê Mateus, chega até o fim. Aí você pega Marcos, começa de novo. São relatos paralelos, mas que têm outros fatos. Então, uma coisa muito interessante a se fazer, por exemplo, sobre a vida de Jesus, é estudar uma sequência, é difícil a gente colocar tudo em cronologia exata, né? Mas estudar uma sequência da vida de Jesus, colhendo os quatro evangelhos e ajuntando os fatos. Por exemplo, só para você estudar sobre o que aconteceu com Jesus depois da ressurreição, você junta os quatro relatos dos evangelhos, você tem vários fatos diferentes, então você tem que ajuntar. Então, se você estuda, mesmo nesse caso de Elias e Eliseu, nós não temos um relato paralelo. A vida de Elias e Eliseu só tem primeiro Reis e segundo Reis. Tem uma única menção de Elias no livro de segundo Crônicas, mas não temos um relato paralelo. Então, mas mesmo assim, a gente precisa pensar Elias e depois Eliseu, o que aconteceu em cada época, e como que eu posso entender a sequência de eventos? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui. Por quê? Porque nessa última fase, como eu expliquei domingo passado, nessa última parte da vida de Eliseu, nós descobrimos que Eliseu foi cumprir algo que Deus tinha falado com Elias. Lembra disso? Então até eu falei mais ou menos, né, o tempo que transcorreu entre o Monte Sinai. Então eu coloquei aqui, se você está de longe, você não vai conseguir enxergar tudo que está aqui, mas eu vou só seguir aqui rapidamente para você entender a sequência. O que começa aqui com o tempo de Acabe, é o tempo de Elias, mas eu estou mostrando aqui mais a questão de Eliseu. Então, Elias, esse começo da linha de tempo aqui, começa com o reinado de Acabe, ok? Num determinado momento, como nós mostramos domingo passado, depois daquele confronto com os profetas de Baal, de cair fogo do céu e tudo mais, Elias, como vocês lembram, nós vimos a história, ele ficou até meio decepcionado, ele ficou reclamando com Deus, eu fiz tanta coisa e não mudou nada. Então eu coloquei um risco aqui, que é do Monte Sinai, ok? Durante o tempo de Acabe, não fala exatamente quantos anos, então eu pus uma interrogação aqui embaixo. Eu não sei quantos anos isso aconteceu antes da morte de Acabe, nós não sabemos. Então, esse tempo exato nós não temos como dizer exatamente, mas essa experiência de Elias no Monte Sinai aconteceu durante o reinado de Acabe, que está aqui. Aí, esse primeiro risco maior aqui é a morte de Acabe, que acabou Acabe, e vem em sequência aqui Acasias, filho de Acabe. Ele reinou 2 anos. O livro de 2 Reis começa com Acasias, que manda um mensageiro para perguntar para Baal, para algum representante de Baal, se ele ia recuperar do acidente que ele caiu, né, de um andar superior, se ele ia recuperar ou não. E aí que começa. Depois, então, ele, de acordo até com a palavra de Elias, que Elias falou assim, você não vai sarar, então Acasias, ele morre logo. Então, o reinado dele é de 2 anos apenas. Como ele não tinha filho, quem reinou no lugar dele foi o irmão dele, um outro filho de Acabe e Jezabel, chamado Jorão. Então, Jorão reinou 12 anos. Por que que eu estou fazendo essa sequência? Para mostrar para vocês quantos anos se passaram entre o Monte Sinai. O que que aconteceu no Monte Sinai? Deus falou com Elias. O que que Deus falou com Elias? Elias reclamou, Deus mostrou para ele que não estava no fogo, não estava no terremoto e tal. E aí Elias colocou a reclamação dele, a queixa dele diante de Deus. E Deus falou, olha, o que você está me perguntando, o que que vai acontecer com Acabe e Jezabel? Lembra que a gente colocou também na última vez, qual era a missão de Elias? Qual era a missão de Elias? Era trazer juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel. Então Elias estava perguntando, Deus, eu vim, o Senhor me deu essa missão, mas não está acontecendo. Jezabel está firme e forte e está ameaçando a minha vida. E Baal continua. Nós matamos os profetas de Baal, mas não acabou o culto a Baal. Então, a missão de Elias estava dizendo, fogo do céu, coisas tremendas acontecendo, mas não adiantou, não mudou a situação. Então, Deus falou assim, calma, Elias, calma, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que ir. E a sequência que Deus fala é essa. Lá no Monte Sinai, Deus fala. Ele não falou primeiro Eliseu. Ele falou, primeiro você vai. Até uma coisa meio misteriosa. Porque ele falou assim, você volte e vai para Damasco. A primeira coisa que Deus fala com Elias lá no Monte Sinai é, vá para Damasco e você vai ungir Azael como próximo rei da Síria. Mas nós não temos nenhum registro de que Elias tenha feito isso. Aí a segunda coisa que Deus fala, e também você vai ungir Jeú como rei de Israel, ou seja, Jeú não é filho de Acabe, vai mudar, realmente vai acontecer, e depois a gente vai ver na história como Jeú realmente acaba com toda a família, toda a casa de Acabe. Mas Elias também não fez isso. E a terceira coisa que Deus fala com Elias é, você vai ungir Eliseu. Aí naquele mesmo capítulo 19, na sequência, parece que na volta do Monte Sinai, ele faz a terceira coisa, não a primeira. Ele faz a terceira e a única coisa que Elias faz daquelas 3. Ele unge Eliseu para ser o profeta no lugar dele. Então, eu só estou mostrando que esse risco aqui em cima, então vai do Monte Sinai, desde quando Deus falou, para acontecer o que precisa acontecer em Israel, o meu juízo sobre Israel, você precisa fazer essas 3 coisas. Azael sobre a Síria, Jeú sobre Israel e Eliseu no seu lugar. Precisa acontecer essas 3 coisas. Eliseu foi imediato, assim pelo menos o chamado, foi imediato. Mas as outras coisas aconteceram quando? Exatamente nesse ponto onde nós estamos. E onde nós estamos na história? depois do Monte Sinai, não sei quantos anos, até a morte de Acabe, não sabemos, mas aí passaram o quê? 2 anos de Acasias e 12 anos de Jorão. Então aqui são 14 anos. Então eu estou colocando mais de 15 anos, ou né, 15 anos aproximadamente, porque a gente não sabe esse valor aqui. Tá? Então, desde quando Deus falou com Elias no Monte Sinai que precisaria acontecer essas coisas para que a vontade de Deus fosse executada, a missão de Elias fosse completada sobre Israel, passaram em torno de 15 anos. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui. Outra coisa, então, que a gente vê é que depois de Acasias vem Jorão. Também nós não sabemos, se você quiser colocar na sua folha uma outra interrogação aqui, entre Acasias e esse risco preto aqui. O que é esse risco preto aqui? É quando Elias foi transladado, né? Quando foi levado embora nos carros de fogo. Também nós não sabemos quanto tempo. No relato segundo o rei, só fala que Acasias morreu, que Jorão se tornou rei, e conta a história que Elias foi embora. Quantos anos? Não parece ter sido muito tempo depois, ok? Então, a partir desse momento, que nós não sabemos exatamente, Elias é arrebatado, e quem que assume no lugar dele? Eliseu. Então, essa linha aqui é o início do ministério. Eliseu já era servo de Elias, já tinha sido chamado, mas então por isso que nós estamos colocando aqui. Olha quantos anos Eliseu viveu, por isso ele deve ter sido bem moço quando ele foi chamado, porque também nós não sabemos quantos anos, né? É a mesma coisa, Monte Sinai, logo depois do Monte Sinai, Eliseu foi chamado. Quanto tempo Eliseu ficou como servo de Elias? Não sabemos também. Algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sabemos. Mas no ministério também não sabemos exatamente, mas ele começou aqui e ele morre aqui no reinado de Jeoás. O resto desse aqui é só para mostrar a linha de tempo, mas tem um fator importante aqui. Nós estamos aqui, no 2 Reis 8, nesse ponto, nós estamos exatamente aqui quando Azael vai ser o próximo rei da Síria e Jeú vai ser ungido, no capítulo 9, como rei sobre Israel. Jeú vai matar Jorão e toda a descendência de Acabe e começa a reinar. Jeú governa 28 anos. O filho dele, esse aqui agora é uma outra linhagem, né? Não é mais Acabe. O filho de Jeú chama-se Jeoacás, mais 17 anos. E o neto de Jeú, Jeoás, 16 anos. Não sabemos quanto tempo, mas é nesse tempo de Jeoás que Eliseu morre. Então, por isso que eu pus aqui embaixo, se você quiser, eu não escrevi aqui, mas esse aqui seria o ministério de Eliseu, essa linha aqui embaixo. Então, contando desse ponto até o fim, mais ou menos, entre 55, porque tem esse período aqui, interrogação, quantos anos ele ficou em Jeoás? Não sabemos. Quanto tempo depois que Jorão começou? Também não sabemos quanto tempo. Mas se você somar 12 anos de Jorão, mais 28, 40, mais 17, 57, né, menos um pouquinho aqui, talvez, 1 ano, 2, e mais um pouquinho aqui, então vai dar em torno entre 55 ou 60 anos. Porém, qual que é o fator muito interessante aqui? E aqui também eu não coloquei, se você conseguir espremer na sua folha aqui, todos os relatos, não podemos ter certeza absoluta disso, porque como já falei várias vezes, as histórias que nós já estudamos em 2 Reis sobre Eliseu, não fala o nome do rei de Israel, não fala o nome do rei da Síria. Então, nós não temos como especificar. Por exemplo, se tivesse falado, olha, foi quem era rei era Jorão, mas provavelmente era, porque a sequência das histórias aqui chega no capítulo 8, nós estamos nesse ponto. O que significa isso? Que aparentemente, como eu falei, não dá para afirmar, mas aparentemente todas as histórias de Eliseu que nós já vimos até agora estão nesse período aqui, de menos de 12 anos. Todas as histórias de Eliseu. Será que alguma delas aconteceu depois, estão fora de ordem cronológica? Pode ser, mas da forma que foi colocado, foram colocados na sequência da Bíblia, mesmo que uma história tenha acontecido antes da outra e tal, é difícil imaginar fora dessa sequência. O que significa isso? Desse ponto aqui até o final, no capítulo 13 de 2 Reis, vai contar mais duas histórias sobre Eliseu antes de morrer. Ele vai falar com o rei Jeoás, vai falar com ele para ele vencer o rei da Síria. Ele só atira 3 vezes, Eliseu fica bravo com ele, aí Eliseu morre e ainda acontece mais um milagre com os ossos de Eliseu. Tudo isso aí vai acontecer só no final, ou seja, 20 anos, a não ser que tenha alguma história que aconteceu fora que a gente não saiba, mas pelo menos dentro dessa sequência do relato, 28 anos Jeú, 17 anos Jeoacás, Eliseu não faz nada, não tem nenhuma história bíblica. E isso é muito interessante, não é muito gostoso para nós, mas é muito interessante porque Deus tem momentos de agir. Jesus viveu pouco tempo na terra, mas dos 33 anos na terra, ele só agiu durante os 3 anos e meio finais. E uma historinha que ele foi para o templo com 12 anos de idade. Quantos anos Jesus, o Filho de Deus, sem fazer nada? Quantos anos Moisés parado no deserto, 40 anos? Quantos anos José do Egito na prisão, sem fazer nada? Quantos anos Davi, o rei Davi, com promessa de ser ungido, simplesmente correndo de Saul, mesmo depois de rei, por causa de pecados dele, mas depois de rei, muitos anos, Davi também, sem fazer nada. Então, esses períodos de silêncio, tem exemplos modernos, tem exemplos de homens de Deus que ficaram anos, não só antes, é muito comum você pensar, Moisés passou 40 anos, antes de ser chamado por Deus, sendo preparado, isso é uma coisa. Mas depois dos 40 anos, ele à frente do povo de Deus, também tem uma grande lacuna, né? Depois que o povo de Israel, eles ficaram com medo por causa do relato dos espias, ficaram rodeando no deserto, não tem quase relato nenhum, pouquíssima coisa relatada daquele período. Então existem lacunas, existem períodos de silêncio, existem períodos em que nada de especial está acontecendo, e isso não é gostoso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que faz parte da nossa vida, na nossa experiência com Deus. Então eu acho muito importante a gente observar essas coisas. Uma leitura superficial, se você faz uma leitura superficial, e é difícil, né, fala dos reis de Israel, depois volta para os reis de Judá, então se você não fizer um diagrama assim, você não consegue se localizar, você não consegue ver o que está acontecendo. Então eu acho muito importante a gente ter essa visão da sequência cronológica e o que está acontecendo. Então aqui nós temos pelo menos esses dois fatos bem importantes. Do momento que Deus fala com Elias, você está preocupado porque não acabou a casa de Acabe, não veio o juízo sobre Acabe e Jezabel? Vai acontecer, vai ter um momento de juízo. Mas quanto tempo passou? Em torno de 15 anos, é bastante tempo. O que que aconteceu nesse meio tempo? Esse é o ponto que estou querendo enfatizar. O que que aconteceu entre o que Deus falou com Elias no Monte Sinai e o momento em que finalmente vai cumprir esses juízos de Deus sobre a casa de Israel? O que que Deus está fazendo? Exatamente é esse período em que nós temos o ministério ativo do profeta Eliseu. Mas como que é o profeta Eliseu? Que tipo de pessoa ele é? Ele é um profeta de fogo, que nem Elias? Né? Vocês lembram? Qual a característica do profeta Elias? Lembra aquela história dos discípulos de Jesus que chegaram numa cidade e a cidade não quis receber Jesus, né, uma cidade dos samaritanos, eles não quiseram nem deixar Jesus entrar. Aí os discípulos, sabendo que Jesus era o grande homem de Deus, ele era o filho de Deus, eles perguntaram a Jesus, que tal a gente fazer que nem Elias? Não foi? Que tal a gente fazer que nem Elias? Vamos chamar fogo para cair sobre eles? É mais ou menos isso que Elias é um homem de Deus. A Bíblia não coloca uma condenação de Elias, como nós temos, por exemplo, Jonas. Jonas é claramente repreendido por Deus. Ele foi pregar juízo, e no lugar do juízo, o que, que Deus fez com Nínive? O que, que Deus fez? Deus deu misericórdia, Deus deu avivamento, eles se arrependeram. E Jonas, em vez de ficar feliz, ficou: Deus, eu fiquei de mentiroso. Qual a preocupação de Jonas? Eu fiquei de mentiroso. Mas eu queria que vocês vissem, eu falei domingo passado, que a gente precisa entender que não vem o reino de Deus sobre a terra, que é o que a igreja muitas vezes não está nem esperando. Nós estamos esperando a terra pegar fogo mesmo, a gente vai embora para o céu, né? É uma visão errada. Deus criou a terra para colocar o reino de Deus na terra. Vocês acham que Deus começa uma coisa e não termina? É esse Deus que vocês têm? Não é esse Deus da Bíblia. Deus fez a terra para estabelecer a terra dele, o reino dele, sobre a terra. O homem estragou, complicou o plano de Deus, mas ele vai realizar. Só que esse reino de paz, de justiça, de harmonia que a gente lê nas Escrituras, ele não vem sem antes passar por juízo. Ok? A gente precisa entender isso. Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende Deus, e até usa a Bíblia para criticar Deus. Que Deus é esse que manda matar? Se você realmente prestar bem atenção na vida de Eliseu, você vai encontrar essa contradição. E essa contradição começa no Monte Sinai. Por isso que eu quero que vocês peguem essa ideia. Voltando mais uma vez. Monte Sinai. O que que Elias estava reclamando com Deus? Deus, o Senhor mandou trazer juízo sobre uma nação que não está sendo fiel ao Senhor. Não que Elias quisesse que Deus destruísse completamente, mas tinha que vir juízo sobre aqueles que não são fiéis. Deus não falou: Elias, para com isso, meu coração é de misericórdia, eu não vou mandar juízo. Não, ele não falou isso. Ele falou: Elias, calma, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, mas nas entrelinhas eu leio que Deus estava querendo dizer: pode ser que esse número seja maior. Eu não estou, a Bíblia fala isso no Velho Testamento e fala no Novo Testamento. Em Ezequiel, quando Deus fala de juízo, o que que Deus fala? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Lembra disso? Deus falou claramente. Ele falou assim: vocês acham que os meus caminhos são errados, né? Capítulo 18 de Ezequiel. Vocês acham que eu sou incoerente? Mas se o ímpio se arrepende, toda a vida dele de impiedade pode ser apagada. Eu vou ter misericórdia. E o justo que viveu toda a vida com justiça, mas abandona Deus e no fim ele não serve mais a Deus, toda a vida dele de justiça também vai ser apagada. Ele fala isso. Só que ele fala assim: mas eu não tenho prazer na morte do ímpio. E no Novo Testamento também fala: Deus é longânimo, porque ele não quer que ninguém seja condenado, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então eu queria que vocês vissem, Deus é um Deus de juízo. Deus precisa trazer juízo. Não tem outro jeito de vir o reino de Deus com harmonia, com justiça. Tudo isso que as pessoas falam, cadê Deus? Por que que Deus permite todas essas coisas ruins acontecendo na terra? É, Deus vai julgar. Por que que ele não julgou ainda? Alguém sabe responder? Por que que ele não julgou ainda? A mesma coisa que aconteceu aqui. Elias perguntou, Deus, por quê? Por que que Jezabel está lá ainda? Deus não explicou nesses termos. Mas ele falou assim, precisa acontecer três coisas. Aí nós, pela história, temos condições de entender uma coisa que Elias talvez não entendeu. Que Elias não entendeu? Por que que não aconteceu ainda? Três coisas precisam acontecer. E aí no Monte Sinai, o que ele fala mais? Depois que ele fala das três coisas, ele fala, quem é para ele nomear três pessoas? Rei da Síria, rei de Israel e o profeta. Aí ele fala, quem escapar da espada de Azael, rei da Síria, vai ser morto pela espada de Jeú. E quem escapar da espada de Jeú, vai ser morto pela espada de Eliseu. Então ele está falando de juízo. Mas quem que é esse Eliseu? Esse Eliseu é um profeta de paz, é um profeta de amor, é um profeta de compaixão, é um profeta que aponta muito mais para Jesus do que para Elias. Elias é o profeta de fogo. Elias é o profeta que... praticamente tudo que ele faz, com exceção lá da viúva lá de Sarepta, quase tudo que ele faz é para juízo. Mas Eliseu é o oposto. Ele está sempre ajudando os filhos dos profetas, que é aqueles que são fiéis a Deus, mas mesmo com as pessoas de fora, mesmo com os exércitos da Síria, Eliseu não manda matar. Eliseu traz libertação sem matar ninguém. Mas nós estamos chegando num ponto na vida de Eliseu que essas coisas vão mudar, porque ele vai falar com Azael nessa história aqui. Azael, você vai ser o próximo rei da Síria. Mas antes de falar isso, tem toda a história, eu ainda não estou falando nos detalhes dessa história, porque eu quero que vocês vejam esse contexto. Mas no meio dessa conversa com Azael, Eliseu olha fixamente para Azael até que Azael fica constrangido. Ele fica, por que você está olhando para mim assim? E depois, sem falar nada, Eliseu começa a chorar. A gente não vê esse tipo de coisa em Elias. Não estou querendo dizer que cada um tem o seu chamado, são diferentes. São ministérios diferentes. Eu só estou querendo mostrar que, primeiro, Deus deixou um intervalo de aproximadamente 15 anos antes que o juízo que ele estava mostrando para Elias que ia acontecer, ele deu 15 anos. Para que 15 anos? Primeiro, ele vai dar chance, como eu falei domingo passado, Deus usa a sua bondade para trazer o arrependimento, que fala em Romanos 2. Então, Eliseu traz livramento para um rei e para toda a nação de Israel e até para os exércitos da Síria, até para o comandante Naamã da Síria. Ele traz cura, ele traz libertação, ele não traz morte. Por quê? Não são pessoas, essas pessoas que Eliseu está livrando, não são pessoas tementes a Deus, não são pessoas que estão servindo a Deus. Naamã se tornou, ele foi tocado por Deus, mas as outras pessoas, o próprio rei Jorão, ele não foi tão maldoso quanto Acabe e Jezabel, mas ele não se arrependeu, ele não mudou a vida dele. Mas que Deus estava fazendo? Dando oportunidade de arrependimento. Gente, nós precisamos ter uma visão do que Deus está fazendo hoje. em algumas partes do mundo, em algumas épocas da história, houve épocas já passadas na história em que não houve mais tempo para arrependimento. Veio tempos de juízo, a Segunda Guerra Mundial, épocas de peste, épocas de coisas pontuais, né? Lugares onde vem terremotos. Existem momentos na história em que Deus não está dando mais chance. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo, no mundo ocidental, de maneira geral, nós podemos, eu tenho falado várias vezes, nós podemos reclamar de dificuldade, podemos reclamar de corrupção, podemos reclamar de economia, podemos reclamar de uma porção de coisas, mas gente, vamos colocar o coração no lugar, nós estamos vivendo um momento de oportunidade. Deus está dando um tempo. Durante esse tempo de 15 anos, aconteceu muita coisa ruim também. Teve fome, teve o cerco de Samaria, aconteceram coisas ruins. Mas Deus foi dando livramentos, Deus foi permitindo que aquelas coisas não fossem finais. Deus foi dando chances. Só que finalmente chegou a hora. Eliseu vai para Damasco, finalmente. Deus falou com Elias para ir para Damasco. A gente não entende muito. O que aconteceu? Elias entendeu que não era para ir, ele não foi. A gente não sabe, mas de alguma maneira, o que Deus falou com Elias para fazer, Eliseu está fazendo em torno de 15 anos depois. Ele vai para Damasco, o rei da Síria está doente, e ali, finalmente, vai acontecer o que Deus tinha falado com Elias. E aí não tem mais chance. Por que que Eliseu chorou quando ele olhou para Azael? Por que que ele chorou? Porque ele falou assim, ele não tinha nem falado ainda que Azael seria rei. Ele só falou assim, Azael veio como mensageiro. Ben-Hadad está doente. Ele manda um mensageiro para, ele ficou sabendo que Eliseu estava em Damasco, ele manda um mensageiro para perguntar para Eliseu. Teu filho, né, ele se coloca numa posição de inferioridade, né, ao profeta. Teu filho manda perguntar, trouxe aquele presente enorme. Teu filho manda perguntar se eu vou sarar ou não. E aí, Eliseu fala uma coisa assim, meio duvidosa, depois nós vamos tentar explorar isso um pouco mais. Ele fala, vai falar com ele que ele vai sarar, mas Deus me mostrou que ele vai morrer. O que que significa isso? Vai falar com ele que ele vai sarar. Mas Deus me mostrou, isso parece que assim, o recado que você vai levar é, você vai sarar. Mas, aqui entre nós dois, ele vai morrer. Azael já tinha ambição? Provavelmente. Mas ele não tinha falado ainda que Azael seria o rei. Aí depois que ele fala isso, ele olha, e eu gosto de imaginar aquela cena de Jesus com os olhos de fogo, porque Eliseu olha para Azael e parece que ele está enxergando dentro do coração de Azael. Azael ficou constrangido. Eu não sei se você já teve essa experiência assim, de alguém olhar para você e parece que não por alguma capacidade, transcendental que a pessoa tem, né? É Deus. Mas existem momentos em que Deus dá a alguém, é muito rara essa experiência, né? Provavelmente nenhum de nós tenha passado por isso, mas alguém pode olhar com o olhar de Deus e você ter certeza, ou o próprio Deus está olhando para você num momento de adoração e você sabe. É coisa que a gente sabe, Deus sabe de tudo que está no meu coração, mas há momentos que a gente sente isso. Deus está olhando dentro do meu coração, Ele sabe o que eu estou pensando, o que está, né, aqui dentro. Né? É mais ou menos como aquele filme, né? Como é que chama? O Mentiroso, né? Aquele que tudo que... tudo que a pessoa pensa, né, sai da boca antes dele, sabe assim, aquela situação que todos os pensamentos são revelados, que a Bíblia fala isso, que Deus vai revelar os pensamentos, a intenção do coração. Então ali, Eliseu está com com raio laser, com olhos de raio laser, olhando para dentro de Azael. E ele fica muito constrangido, mas não arrependido, não envergonhado, ele fica constrangido. E Eliseu chora por causa do que ele vê. Só que isso foi por ordem de Deus. Deus vai colocar Azael no trono para exercer o juízo dele. Mas o próprio, quando ele, Azael pergunta, por que você está chorando? E ele fala, Eliseu responde, eu estou chorando porque eu estou vendo o que você vai fazer com Israel. Você vai queimar as fortalezas, você vai matar os soldados, você vai despedaçar os bebês, você vai rasgar mulheres grávidas. Então ele descreve uma coisa bárbara, né? Uma coisa terrível. E eu não sei qual que é a sua tradução, mas existem traduções que colocam uma conotação meio errada aí. Algumas traduções falam assim, Azael responde, quem sou eu? Eu sou um cachorro que vai fazer coisas terríveis assim? Mas não é esse o sentido. Ele está dizendo, quem sou eu, um mero cachorro, que vai ter poder para fazer tais coisas? É diferente. Ele não está dizendo, isso é uma coisa horrível, eu nunca faria isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu sou um ninguém, eu sou apenas um cachorro. Como é que eu vou fazer isso? Aí Eliseu responde, você vai ser o próximo rei. E ele não tem nenhum temor disso. Ele vai embora e põe em ação, né? Então, mas aí nós vamos falar sobre isso um pouco depois. Mas eu só queria, então, deixar esses dois fatos. Me chama a atenção duas coisas aqui. Então, uma, que Deus deu um espaço de 15 anos para que, Antes de começar esse período de juízo, tem 15 anos. O que, que acontece nesses 15 anos? Acontecem milagres de misericórdia, libertação, graça de Deus. Isso não significa que Deus mudou de ideia. É o mesmo problema que João Batista teve na prisão. Ele mandou perguntar para Jesus, Jesus, eu falei lá no Rio Jordão, que você iria trazer fogo, que você ia separar a palha do trigo, que você ia queimar a palha, e você está curando todo mundo, você está abençoando, como é que é isso? É você o Messias mesmo ou é outro? E Jesus não responde, não procura justificar, mas a pergunta é, então, João Batista viu errado? João Batista viu errado? Não viu errado. Vai acontecer isso que João Batista previu? Vai acontecer. Mas o que aconteceu antes? A mesma coisa que aconteceu com Eliseu. Deus estava dando oportunidades, e ele faz isso continuamente durante toda a história, ele dá oportunidades. A segunda coisa que me chama a atenção é o fato de que Elias, que é o homem de fogo, que é o profeta, que você vê nele um homem que traz o juízo de Deus, é um homem que conhece a santidade de Deus, conhece a necessidade de Deus tratar com o pecado. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária. Deus levantou muitos profetas. Ele viu algo que precisava acontecer, só que Deus não usou Elias para ungir Azael e Jeú. Ele não usou. Quem foi a pessoa, o instrumento de Deus que ia trazer juízo sobre Israel? O profeta do amor, o profeta da compaixão, o profeta da misericórdia. Eliseu foi o homem que Deus usou para cumprir esse chamado final e para ungir. Só que Eliseu, ele traz esse outro aspecto, porque cada um é limitado, cada um traz uma parte da natureza de Deus. Então Elias trouxe algo muito necessário, a missão dele foi essencial. Só que o que iria quem iria ungir, quem iria introduzir esse momento de juízo não foi Elias. Quem introduziu isso foi Eliseu. E quem que vai voltar, como falei domingo passado, quem que vai voltar para trazer fogo sobre a terra? Nosso amado, compassivo, misericordioso Salvador Jesus Cristo. Ele é a pessoa que pode trazer o juízo de Deus. Por quê? Porque ele chora. Ele pode trazer juízo sobre Deus, sobre o pecado, porque como Eliseu, ele não que Elias tivesse prazer, só estou querendo mostrar que Deus usa esses dois lados. Deus usou Elias, mas Elias, como Moisés, não podia, ele veio só uma parte, ele não podia chegar até o final. Por quê? Porque Eliseu precisava trazer a outra oportunidade, precisava trazer chance para o povo se arrepender, precisava mostrar a compaixão de Deus, precisava mostrar coisas fantásticas como alimentar, dar um banquete para todo um exército de inimigos. Eliseu fez coisas tremendas, mas depois de tudo isso, depois de trazer livramento para uma cidade que estava morrendo de fome, embora eles não tivessem voltado para Deus, depois de tudo isso, chega o momento. E Eliseu chora, porque ele vê aquilo que vai acontecer, ele vê o juízo, ok? Então, eu acho essa preparação muito importante para a gente conseguir entender o propósito de Deus, né? Para como Deus age. Deus é um Deus de juízo, mas ele é um Deus de misericórdia, e a misericórdia o juízo só pode ser exercido quando houver misericórdia antes. Deus não faz as coisas sem dar chance. Então, quando as pessoas criticam Deus, usam a própria Bíblia para dizer, olha, como que Deus pode fazer isso? Como Deus pode deixar o pecado correr solto? Como Deus pode ser tão duro para trazer juízo? Essas pessoas não estão enxergando quem Deus é. Deus é um Deus de juízo. Tem muitas pessoas na igreja que não estão vendo quem Deus realmente é, mas também aqueles que querem que caia fogo do céu antes da chance também não estão vendo quem Deus realmente é. Então, quando a gente realmente enxerga quem Deus é, a gente consegue adorá-lo. E é difícil, tem muitas coisas que são difíceis para a gente entender. Mas Deus, ele se esconde. Eu acho tremendo, assim, tem muitas coisas na Bíblia que não tem explicação. Deus não faz questão. Deus poderia ter dado provas concretas do que ele fez. Tem provas arqueológicas de várias coisas que falam na Bíblia, assim, mas Deus não faz questão de provar tudo, que ou as pessoas vão ter uma revelação de quem Deus é, ou se elas quiserem achar, se as pessoas quiserem dizer, olha, a Bíblia é cheia de contradições, a Bíblia fala uma coisa, depois fala outra, tem erros na Bíblia, tem erros. Erros no sentido assim, ninguém tem o manuscrito original mesmo que foi. E além disso, tudo foi escrito por instrumentos humanos. Deus fez assim. Ele permitiu que pessoas limitadas escrevessem coisas que talvez nem entendiam muito que estavam sendo escritas. Outras coisas foram copiadas erradas. Tem muitas pedras de tropeço. Você quer tropeçar? Você quer achar coisas contraditórias? Você vai achar. Mas se você procurar, tem respostas para tudo. Algumas coisas talvez a gente não vai saber agora, mas tem provas incontestáveis, tem coisas fantásticas que nos mostram quem realmente Deus é. Então, se você quiser, se você buscar, você vai achar quem Deus é. Você vai conseguir achar, mas tem que querer. Quem não quiser, ele deu bastante, Deus jogou, sabe? Por exemplo, vou colocar uma pedra de tropeço aqui, vou colocar outra aqui, vou colocar outra aqui. Aí quem não quiser acreditar, ele vai achar coisas. Tá vendo? Está vendo? Eu achei uma coisa aqui que prova que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, ele deixa essas marcas humanas, ele deixa essas falhas para quem não quiser, como ele falou das parábolas. Por que que o senhor fala ao povo em parábolas? Porque eles não querem ver. Então, quem não quiser ver, eu vou dificultar. Eu vou deixar encoberto, eu vou deixar difícil para achar. Mas, gente, vamos ser daqueles que procuram, que quando não acha a resposta, deixa, vou deixar aqui, eu não entendi isso aqui é uma coisa que eu não consigo entender, como um Deus amoroso pode fazer isso, aquilo, mas eu vou deixar aqui, eu vou continuar procurando, eu vou desejar entender quem Deus é, eu vou procurar, e tem coisas tremendas que você vai achar, eu fico prostrado diante de Deus, quando eu vejo uma coisa assim, eu vejo como Elias viu uma necessidade real de juízo, Deus respondeu para ele, nem explicou muito o que ia acontecer, não sei se em algum momento depois que não está registrado, não sei se Elias ficou, a dúvida dele ficou satisfeita, ou se ele continuou com essa dúvida, a Bíblia não fala, mas se passaram 15 anos, Elias foi embora, não viu o que ele né, tinha missão de fazer, mas Deus fez isso porque ele queria dar oportunidades. Então, quando você fala Deus é um Deus duro, Deus julga duramente, nós precisamos ver essas evidências da misericórdia de Deus. Deus usou sinais tremendos. Olha que ministério de Eliseu que nós já vimos, todos esses exemplos, alguns meio particulares para pessoas comuns, mas outros assim para a nação inteira ver. Grandes livramentos, grandes demonstrações do poder de Deus, Deus mostrando que ele não tinha abandonado o povo dele, Deus mostrando que ele amava, que ele estava chorando sobre seu povo. Leia Jeremias, o que é um profeta chorão, né? O que é um profeta que sente? Jeremias sentiu que ele não tinha lágrimas suficientes. Ele falou assim, minha cabeça não tem lágrimas, que eu queria que a minha cabeça fosse uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar noite e dia sobre a filha, sobre a nação que Deus escolheu. Gente, não é menos dramático nos nossos tempos. Nós estamos diante de uma situação, o mundo, gente, o mundo sempre foi contra Deus. A situação do mundo, o pecado, a corrupção, a depravação do mundo não é uma novidade, pode estar chegando pontos piores, mas isso não é novidade. Agora, gente, a igreja nem sempre foi tão contaminada como está hoje, nem sempre foi assim. Sempre teve, né, a igreja institucional, a igreja, né, isso também não é novidade, mas nós estamos vivendo numa época que está difícil de achar, está difícil de achar aqui dentro, está difícil da gente encontrar a verdade, a fidelidade, a devoção a Deus, parece que está difícil para a gente ser realmente 100% dedicado a Deus, está difícil, gente, a gente não consegue achar apoio, a gente não consegue achar meios. Em outras épocas, a igreja chamava jejuns coletivos. Em outras épocas, tinha mais, parece que mais ambiente para pelo menos alguns buscarem a Deus, mas está difícil, você não acha. Então, é um momento como nessa época de Eliseu. O remanescente era muito pequeno, estava difícil de achar. Mas Deus está dando oportunidades, oportunidades. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos realmente entender o quanto que Deus está dando chances para nós como igreja. Ele está dando chances para nós. Mas um dia vai chegar. Eliseu chegou nesse momento. Então, eu queria que a gente enxergasse e entendesse que o ministério de Eliseu, praticamente, de acordo com essa sequência aqui, o ministério de Eliseu praticamente termina aqui. Ele vai viver durante mais todos esses anos aqui na frente. Não tinha mais, parece. Não tinha mais sobrenatural. A chance já tinha sido dada. Percebem isso? De acordo com, se for realmente nessa sequência que nós estamos lendo aqui, quando chega esse momento que nós estamos em 2 Reis 8, não tem mais milagres, não tem mais livramentos, né? Vem o juízo, vem momento de Deus realmente cumprir o que ele tinha prometido, né? Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Eu só vou falar então um pouquinho sobre esse começo da história e depois nós vamos continuar na semana que vem, né? Então, se você tiver com a Bíblia aberta, nós estamos no... A gente já falou sobre, meio por alto, sobre essa história, mas eu quero só parar aqui em um ou dois detalhes, né, para depois a gente dar sequência na semana que vem. Então, no versículo 7, diz assim, Eliseu foi, 2 Reis 8, 7, Eliseu foi a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui, disse ele a Azael, toma um presente contigo e vá encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor. Ele sabia quem era, ele estava usando aqui o nome de Jeová, ele estava falando, não era assim, pergunte a um Deus qualquer, não. Ele estava sabendo que ele estava perguntando, mandando, né, o profeta perguntar para o Deus de Israel. Pergunte ao Senhor, sararei eu dessa doença? Então, nessa primeira parte aqui, tem várias coisas que a gente sempre fica curioso para saber, a Bíblia não fala. Eliseu foi para Damasco sabendo que ele ia cumprir a missão que Deus deu para Elias no Monte Sinai? Não fala. Ele foi para Damasco sabendo que ele ia falar com Azael? A Bíblia não fala. Mas ele foi para Damasco, ele foi dirigido pelo Senhor para ir para Damasco, ok? Então, agora, essa pergunta do rei da Síria vem em contraste com o que aconteceu com Acasias, que aconteceu no primeiro capítulo, 2 Reis. Lembra? Acasias é filho de Acabe, ele teve um acidente, caiu de cima, do andar de cima, se machucou bastante, e ele também queria saber se ele ia sarar ou não. Mas para quem que ele perguntou? Ele não mandou. Ele que é. Acasias é do povo de Deus. Ben-Hadad não é do povo de Deus. Acasias manda um mensageiro perguntar para Baal, fora de Israel. Ele ia para outro lugar para achar algum lugar que ele ia perguntar para, mandar perguntar para Baal. E o anjo de Deus aparece para Elias e fala assim, vai, encontra com aquele mensageiro do rei e pergunte para ele, para quem que está? Para onde você vai? Você vai perguntar para quem? É porque não tem Deus em Israel? Então você tem um contraste. O rei de Israel, o rei do povo de Deus, pergunta para outra pessoa, que não é Deus, se ele vai sarar. E o rei da Síria, e quem é o rei da Síria? Quem é esse rei da Síria? Outra vez, a gente não tem os nomes nas histórias anteriores, mas se esse rei da Síria, Ben-Hadad, se ele foi o rei que apareceu em todas as histórias anteriores, ele era o chefe de Naamã, então ele sabia que Naamã foi curado, mas ele também foi aquele, possivelmente, né? Ele foi aquele que ele começou a atacar Israel e Eliseu ficava sabendo antes, por revelação, aonde ele estaria, e avisava o rei de Israel, e o rei da Síria ficou tão bravo que mandou um exército inteiro prender Eliseu. Esse é o rei da Síria. Depois ele cercou Samaria. Então esse rei da Síria não é tão amigo do povo de Deus e não é tão amigo de Eliseu também. Só que ele manda perguntar para o homem de Deus. Então, aqui eu quero tirar só duas conclusões. Uma, né, como Deus pode, tem pessoas de fora da igreja, isso eu só estou fazendo, tirando uma conclusão assim, bem geral, uma aplicação mais ampla, né? Mas tem pessoas de fora da igreja fora da igreja, que eu falo assim, nem são consideradas cristãs, nem têm uma experiência com Deus. Quem sabe eles estão buscando mais a Deus do que pessoas de dentro da igreja. Isso é uma aplicação que a gente pode fazer. Tem pessoas que reconhecem mais autoridade. O rei da Síria, por mais que ele conhecesse de Eliseu, ele sabia muito menos do que o rei de Israel. O rei de Israel estava vivendo ali muito mais tempo. Então, era para ele ter mais conhecimento, era para ele ser muito mais próximo, entender mais o que ele devia fazer. Isso é um ponto. Outro ponto, na verdade, acho que eu vou tirar três conclusões aqui, né? A segunda coisa que a gente pode observar aqui é que nós estamos sempre vendo em Eliseu evidências do reino de Deus, não é isso? Eliseu é um homem que trouxe evidências, não era o reino de Deus em plenitude, mas esse é o nosso papel como igreja. Nós ainda não temos o reino de Deus em plenitude, mas nossa missão é trazer evidências, como Jesus fez. Nós temos a mesma autoridade, pelo Espírito Santo em nós, de trazer evidências do sobrenatural, evidências do reino de Deus. Antes do reino de Deus vir, tem evidências. Eliseu traz evidências. Qual que é a evidência que a gente vê nele aqui? A evidência do reino de Deus que Eliseu traz nesse momento aqui é uma coisa muito, muito importante. Eliseu, como Jesus, nunca precisou fazer propaganda. Ele foi quietinho, ele deve ter ido com um servo, ele não fez alarde, ele não fez barulho, ele não mandou anunciar, ele não mandou um mensageiro para o rei da Síria, estou aqui, preciso de alguma coisa. Ele não falou assim, Deus, o que eu devo fazer aqui? Vou começar a fazer uma campanha, eu não estou, assim, tem coisas que Deus manda fazer, mas eu só estou falando assim, nesse momento, Eliseu não precisou fazer nada. Aonde o reino de Deus vai, as pessoas ficam sabendo. Não era isso que aconteceu com Jesus? Jesus falava, mandava todo mundo, não conte. Você foi curado, você foi liberto de demônios, não conte para ninguém. Não era isso? E quanto mais ele falava, mais as pessoas divulgavam. Ele chegava numa casa, a cidade inteira concorria ali, deixa a gente entrar porque a gente ficou sabendo que Jesus está aqui. Então, o reino de Deus não precisa de propaganda. Não é tremendo isso? É fantástico. Não precisa fazer propaganda. Ah, nós somos o povo de Deus. Tem muita coisa falsa por aí, mas nós somos a igreja verdadeira. Não fale isso. Não pense isso. Não tente divulgar. Não tente fazer propaganda de si mesmo. Você não precisa fazer nada. Onde tem o reino de Deus, todo mundo fica sabendo. É impossível esconder o reino de Deus. O reino de Deus é pequenininho, é uma semente, ninguém vê, ninguém dá valor, não tem aparência, é desprezado. Mas o reino de Deus aparece onde tem o verdadeiro reino de Deus. O rei da Síria fica sabendo e quer saber se ele vai sarar ou não, ok? A terceira conclusão é um pouco contraditório com a primeira, só estou fazendo assim, algumas aplicações. A primeira conclusão que eu tirei é que tem gente no mundo que está mais próximo, que está reconhecendo mais a mão de Deus do que pessoas na igreja. Mas a terceira conclusão aqui é mais formando um paralelo, né? Um foi um contraste com o rei de Israel, agora eu vou formar um paralelo. Os dois, tanto Acasias procurando Deus errado, quanto Ben-Hadad procurando Deus certo, eles mandaram alguém consultar Deus. E o que eles queriam saber, os dois? Se eles iam sarar ou não. Eles não buscaram a vontade de Deus, não queriam saber o que eles poderiam fazer para se arrepender, eles não queriam saber o que Deus queria da vida deles, eles só queriam saber se eles iam sarar ou não. Minha minha conclusão, minha tristeza diante disso é que muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando a gente vai buscar uma resposta de Deus, nosso coração não está interessado em saber o que, que Deus realmente quer. Nós queremos saber se vai dar certo ou não. E Deus precisa nos mostrar que isso é errado. Esse tipo de pergunta pode não conseguir uma resposta certa de Deus, porque Deus, Eliseu mandou Azael falar assim: fala com ele que ele vai sarar, mas ele não vai sarar. Ele não ganhou uma resposta autêntica, porque na verdade ele não estava buscando de verdade uma coisa de Deus para a vida dele. E muita gente vai para pastor, vai para profetas, vai orar para Deus, vai para campanhas, vai para um monte de coisas, sem querer saber o que Deus quer da minha vida. E se Deus quer que realmente eu preciso passar por uma situação de perda na minha vida? Pode ser. Pode ser. Se eu quero saber o que Deus quer na minha vida, eu tenho que estar pronto. Deus pode falar: você não vai sarar. Mas se eu estou buscando isso de Deus, de coração, se eu quero a vontade de Deus, então tem algo que é superior ao meu bem-estar. Isso significa que Deus não se importa conosco? Não. Deus se importa conosco. Deus se importa com os nossos, as nossas angústias, as nossas tribulações. Deus se importa. Mas o nosso coração tem que ser mais preocupado com a causa de Deus, com a vontade de Deus na nossa vida, do que simplesmente saber: vai dar certo? Eu vou fazer um negócio, vai dar certo? Eu vou vender meu carro, vou ganhar lucro? Talvez não. Eu vou perder meu emprego, eu vou... Sabe, a gente tem muitas coisas que a gente pensa automaticamente: o que Deus quer para mim é que eu tenha lucro. Não é bem assim. Então, essa pergunta dos dois reis é semelhante nesse sentido. Eles não tinham interesse em saber o que, que Deus realmente queria deles, ok? Então, o restante nós vamos continuar na semana que vem. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, pelos 15 anos, pelos 50 anos, pelos 100 anos, por todos os anos que o Senhor tem dado de oportunidade para nós. Ó Deus, nós queremos que o Teu reino venha. Nós sentimos mal com as injustiças, com as desigualdades, com o sofrimento, com a vergonha para o nome de Deus que está acontecendo aqui onde nós vivemos e em tantos lugares do mundo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos reconhecer que por enquanto o Senhor está sendo misericordioso conosco. Quanto tempo vai durar, nós não sabemos, mas nós estamos aguardando em Ti, Senhor, e pedindo: Deus, acorda-nos, desperta-nos, Senhor, para que nós possamos aproveitar esse tempo de oportunidade e nos voltar para Ti em arrependimento. Ó Deus, que algo aconteça na Tua igreja, Senhor, mas que comece em nós. Ó Deus, muda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter tristeza pelo pecado, Senhor, mais tristeza pelas coisas que estão acontecendo com outras pessoas do que talvez algum prejuízo nosso pessoal. Ó Deus, dá-nos um coração diferente, Senhor. Nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.